Estamos ao vivo no BeefCast, depois de muito tempo. Podem estar ouvindo aí um sonzinho ambiente. É o som do meu carro. Desta vez, então, dirigindo ao vivo. E não de novo no Eurotruck. Aliás, tem muito tempo que eu não gravo no Eurotruck, né? Então, por dificuldades técnicas, montar o volante. Do que o computador, tem que instalar o jogo, botar. É assim, tem todo um processo, né? Que me dá preguiça de gravar novamente no Eurotruck. Mas o importante é a essência da coisa, que é conversar dirigindo. E tô dirigindo. É uma outra vertente da direção, que é a direção realista, na vida real. Então vamos seguir aqui hoje. O que que traz a gente hoje aqui? Você já deve ter visto no título do podcast. A gente vai tratar hoje aqui sobre videogames. Videogames, tema que, por incrível que pareça, ainda não tinha passado aqui no BeefCast. Um tema super importante. Tô na dúvida agora se já passou esse tema. Agora fiquei na dúvida se já gravei. Eu acho que não. Se tiver, pronto, vocês ignoram essa parte aí, a gente vai falar de videogame de novo. Quero dar um enfoque bem importante aqui na questão do ano de 2023, que é um ano muito importante para a indústria dos games, que vai se firmando cada vez mais aí como uma das principais formas de entretenimento, junto ao cinema, junto à música, entrando de vez aí nos últimos anos na cultura pop aí do geek, do nerd geek mundial. Então vamos lá. O ano começa muito forte, né? A gente tem muitos projetos. Eu não tenho uma lista de jogos que eu tô gravando no carro, saindo do trabalho. Então, se assim, eu vou falar os jogos que vão passar na minha cabeça. Pô, Rodrigo, por que você tá fazendo esse tipo de conteúdo? Faz um negócio mais trabalhado, pega esse jogo. Pô, eu não quero, tá ligado? Eu quero gravar alguma coisa. Eu tava aqui no carro, queria produzir. Vou produzir, vou falar aqui sobre jogos que vieram na minha cabeça, que é a essência desse podcast. A essência desse podcast não é a organização perfeita, a informação perfeita, é mesmo que falar o que tá na minha cabeça aqui sobre os jogos. E de jogo com isso, tá? Eu conheço, acompanho bastante cenário. Então vamos lá. O ano começa forte, né? Vários jogos que tinham programação de serem lançados em 2021, 2022 foram aí atrasados, né? Adiados por causa da pandemia. E ficaram para 2023. Então a gente vai ter aí vários jogos que prometiam bastante lançando. Inclusive, para mim, o jogo do ano, que é o Baldur's Gate, que ele já tá em alfa aí, beta, não sei, há muito tempo. Mas só era o ato 1, tava segurando para jogar quando lançou esse ano definitivamente. Peguei para jogar logo na primeira semana e não decepcionou, né? Mas assim, que eu lembro aqui de cabeça, a gente tem o Hogwarts Legacy, que é uma ótima adição. O pessoal de filmes aí, quando fala que, por exemplo, a Netflix lançou um filme. Pô, o filme não é o maior filme do mundo, mas é uma ótima adição ao catálogo da Netflix. Eu diria que o Hogwarts Legacy entra nessa categoria. Porra, é assim, eu não sou fãzaço de Harry Potter, mas gosto muito do universo de Harry Potter. Assisti os filmes de metade dos livros, li até ali os quatro primeiros livros. Então, assim, ele é um jogo de mundo aberto. Ele tem elementos Souls-like, que é um gênero que eu não tentei me adentrar ainda na minha vida. Não gosto muito assim de dificuldade, não. Mas ele tem elementos de Souls-like, principalmente na parte do combate, né? E ele é um mundo aberto de Harry Potter. Tipo assim, se você não quiser, ah, só quero ficar passeando aqui, você vai ficar passeando, fingir. Eu lembro que quando eu era menor, eu pegava esses jogos assim de mundo aberto, que é o mundo aberto da época, né? E eu fingia histórias, tá ligado? Tipo assim, tinha um jogo de RPG, não sei o que, aí tava a primeira vila. Aí o que que eu fazia muito, minha irmã também fazia isso, curioso. Fingia que tinha uma vida ali, queria passar na minha mãe, o pai, não sei o que. Aí saía, ia pescar, não sei o que, como se fosse um jogo, um Stardew Valley, só que o jogo não tinha essas mecânicas, era tudo na imaginação, né? Então, eu acho que pra quem é fã de Harry Potter, Esse jogo aí é um prato cheio, porque você vai ter todas as referências possíveis representadas ali, você podendo interagir com ela, né? Então, assim, ótima introdução ao catálogo de jogos mundiais. Eu cheguei a jogar um pouco no início do jogo, acabei que não foi pra frente, mas eu vou tentar novamente. Foi porque tava uma época difícil, acabei jogando um pouquinho só. Então, Hogwarts Legacy. Pica, maneiro, não pica não, maneiro, maneiro. Aí, além disso, a gente teve outros lançamentos aí, né? Principalmente na Nintendo. A Nintendo teve um ano muito forte, com vários jogos indicados. Teve Zelda Breath of the Wild 2, que é o Tears of the Kingdom, que eu particularmente gostei muito. Sei que o jogo tem suas semelhanças, né? Até demais com o jogo passado, mas para mim isso é o forte. O jogo passado, Breath of the Wild, acertou demais. E esse, para mim, faz sentido ele ser o 2. É como se fosse o 2, o Breath of the Wild 2. E você não precisa mudar tudo, realmente. Porque o mundo é aquele ali, o mundo do Link, o Hyrule, é aquele ali, entendeu? Eu acho que eles acertam demais. Eu acho que com poucas mudanças no jogo, eles conseguiram fazer uma mudança brusca de gameplay, de como que você trabalha os personagens, como você vai enfrentar os inimigos. É assim, mudou as habilidades, o cara mudou o jogo todo. Isso pra mim é genialidade, tá? E só a Nintendo consegue fazer. Só a Nintendo. Isso aí é coisa da Nintendo. Nintendo tem seus problemas, mas consegue. E eu tive uma experiência muito boa com esse jogo. Eu não cheguei a zerar, mas avancei bastante. Dei uma parada agora, devo voltar, porque eu quero fazer tudo antes de terminar. Porque quando termina, termina o jogo, você não pode voltar. Aí, tipo assim, eu quero fazer tudo. Não tava jogando muito, mas, pô, merece muito. Aí tá entre os melhores do ano, sem dúvida. Aí tem outros da Nintendo assim, que são meio underground, pequenininho, caralho, que eu também não curto e nem devo jogar. A gente teve atualização de Cyberpunk, que, pô, transformadora, tá ligado? Transformadora, mudou bastante coisa do jogo base e ainda adicionou conteúdo novo. Eu acho que eu vou rejogar o Cyberpunk. Eu tentei jogar quando lançou originalmente, pedi refund e vou tentar jogar novamente. Até criei uma nova campanha, porém, devido a Baldur's Gate, a outras coisas, eu acabei deixando pra lá, só pra focar depois, né? Também a gente teve alguns jogos que são considerados indies, né? Dave the Diver, Dredge. O Dave the Diver é muito legal, cheguei a jogar também. Muito maneiro. É como se fosse um roguelike, né? Você vai jogando as fases de novo, vai melhorando, né? Você vai conseguindo coisas melhores. Muito top. E, pô, é recomendadíssimo, tá ligado? Além disso, deixa eu ver mais. Deixa eu ver mais aqui. Cities Skylines 2. Uma das grandes promessas, uma das grandes expectativas do ano que eu tive. Porém, infelizmente aí foi um jogo que foi lançado muito cedo para ele. Ou seja, veio com muitos problemas. E é um jogo que é recuperável, óbvio. No Man's Sky foi. Cyberpunk foi. Os problemas de Cities Skylines ficam no quesito de falha de otimização. Não só na questão gráfica, mas também como na simulação. Se você é um simulador de cidade, você precisa simular bem a cidade, porque esse é seu propósito. Eu sou parte bastante da comunidade Cities Skylines, e você tem ali dois tipos de player. Um player que gosta de ficar decorando, e tem o tipo de player que gosta mais do desafio. Devido ao Cities Skylines 1 tem mais um enfoque na decoraçãozinha, pelo gameplay ser fácil, acabou que selecionou mais essa galera. Porém, o 2 prometia uma simulação mais profunda. Lá ele. Porém, ainda não conseguiu. Lançaram várias coisas novas, mas os sistemas estão todos quebrados, atrapalhando como funciona e a dinâmica da gameplay, né? Então, assim, o jogo ainda é injogável. Tá, dá para jogar, obviamente, mas você vai ter vários sistemas quebrados que não vão fazer sentido e que acabam tirando a imersão, né? E quando City Painter, que a galera fala, que é o da coraçãozinha, por ainda eles não terem o suporte de mods, que eles adiaram, por isso que eu acho que o jogo lançou muito precocemente. Eles deveriam ter lançado na versão como beta, como alpha, como o Baldur's Gate fez. O jogo ainda não tem a capacidade de ser esse City Painter que as pessoas querem que seja. Porque você não pode adicionar o plot, você não pode adicionar sprites, etc. E fazer todo tipo de edição que você acha que deve ser feita no mapa. Como você pode no Cities Skylines 1. Mas o jogo tem um potencial enorme. O jogo lançou que ele só vai crescer, sabe? Tipo assim, o Cities Skylines 1, quando ele lança, ele lança um jogo. Agora, depois de 10 anos, Cities Skylines 1 é um jogo totalmente diferente, feito pela comunidade. Então, assim, quando o Cities Skylines 1 lança, ninguém sabia que ele ia chegar naquele potencial. Quando o Cities Skylines 2 lança, todo mundo sabe aonde esse jogo pode chegar. E se você. E assim, com o avanço da tecnologia, de tudo, essa nossa previsão ainda pode estar errada desse potencial. Esse potencial pode ser ainda muito maior, como foi no Cities Skylines 1. Portanto, a expectativa desse jogo é muito grande. Mas eu encaro ele como uma versão beta ainda. E tem muitos, muitos erros, falta de otimização. E tá com a simulação quebrada, né? Deixa eu ver mais aqui o que teve pra gente. Olha, a gente teve o trailer, né? De talvez o jogo. Eu não vou falar desse, eu vou deixar por último, que eu acho que é a cereja do bolo. Vamos falar de Nintendo de novo. Que a Nintendo me puxa o um Mario novo. Que puta que pariu! Que jogo, amigo! Que jogo! Uma gameplay saturada, 2D, que não dava mais certo, que já tava tipo assim, ninguém aguentava mais ver Mario 2D. Chegar no castelinho, ir avançando as fases no mapa, efeito do Bowser no final. Uma fórmula que já tá saturada, né? Não, a Nintendo chega com, sem ninguém sabendo de nada, pá. Ô galera, vai lançar jogo novo do Mario em 2D. Mario virando elefante. Falei assim, e a Nintendo tá perdidinha. Quando você joga o jogo, irmão, o jogo é muito pica, pô. O jogo diverte demais. O jogo dá a opção de você se divertir em família, sozinho, como é que você quer que seja sua diversão. É inacreditável como a Nintendo consegue acertar o tom. É o tom do jogo. Ah, mas o gráfico. Caralho, eles conseguem fazer com o Nintendo Switch, é mágica. O Zelda é mágica, esse Mario é mágica. As animações que o Mario, os bonecos que o Mario faz. Tipo assim, é tudo muito certinho, no tom certo. Vamos dizer assim, eles conseguem equilibrar a necessidade gráfica deles, por exemplo, pra caber no Nintendo Switch, mas sem tirar a personalidade do jogo deles. O jogo da Nintendo, esse Mario, ele tem muita personalidade. Ele dá 10 a 0 em qualquer lançamento novo desse aí, hiperrealista do Xbox desse ano. Ah, Dead Space, Dead Rising, não sei o quê. Véi, lançou tanto jogo ruim esse ano. Que, ah, o gráfico é bonito. O jogo todo bugado, todo sem personalidade. Jogo genérico. Que você, tipo assim, acabou, acabou. Esse Mario é pra marcar uma geração, pô. Ele tem muita personalidade. É inacreditável. E só a Nintendo tá conseguindo fazer isso ultimamente. Ah, Rodrigo, a PlayStation tem os exclusivos, não sei o quê. É, mas assim, porra, é bom, mas a era de ouro dos exclusivos da PlayStation, pra mim, na minha opinião, eu não tive o PlayStation, mas já passou. Last of Us 1 e 2, a do Uncharted, não sei o quê, fã. Eu acho que hoje os jogos não surpreendem mais. Ah, God of War novo. Pô, muito parecido com o antigo, né não? Horizon Zero Dawn, o novo. Porra, também não é. Aquela fala, caralho, jogo revolucionário, não sei o quê. Last of Us lançou para no PC aí, teve um, dois, já não foi tão como o primeiro, né? De aceitação, pan. Os Uncharted deu uma sumida. Tipo assim, claro que ainda é muito forte a questão dos exclusivos da Sony. Mas assim, a Sony tem um hardware que aguenta qualquer coisa. A Nintendo tem um hardware que é equivalente à porra de um celular, meu irmão. E os caras conseguem encaixar um jogo bonito, com personalidade, com gameplay, que você pode jogar multiplayer em família e você vai se divertir. É inacreditável. Tipo assim, Mario Wonder é um dos meus jogos favoritos do ano, sem a menor dúvida. Estilo saturado, que eles conseguem. É aquilo que eu falei do Zelda. Eles mudam poucos aspectos do jogo. Porque esse Mario é igual qualquer outro Mario de 2D. Você vai andar, tem que ir da esquerda pra direita pro final da fase. Você vai andar na ilha lá, pá, fazer as fases, no final tem um Bowser. É a mesma forma. Como é que eles mudam? Muda a gameplay. Adiciona poderzinho novo. É a criatividade nas fases. Você faz a fase. Nada daquilo ali é aleatório. Tudo faz sentido. Você fala assim: caralho, o cara que fez isso aqui é gênio. É gênio. É, essa pessoa é muito criativa. Como é que ele pensou nisso, tá ligado? Então o Mario faz isso. O Zelda faz isso. Infelizmente, né? Infelizmente. Não funciona isso com Pokémon, né? A Nintendo, que é outro departamento, né? Game Freak. Então, Pokémon, você faz tudo isso que eu falei do Mario e do Zelda ao contrário. Então, é um jogo repetitivo, que não inova, que não traz nenhuma vontade de player de continuar jogando. Você vai fazer lá, pô, vai jogando, sem saber o que tá fazendo, vai upando, upando. O jogo é fácil pra caramba, não traz nenhum desafio. E aí você perde a vontade de jogar, tá ligado? Comunidade hoje de Pokémon é uma comunidade que joga jogos antigos, que faz Nuzlocke, que é um desafio de Pokémon. Esses jogos novos, o online é morto. O online do Pokémon que é forte é aquele showdown, que é no browser. Agora joga no browser, que é um jogo de browser, e é o jogo principal, pô, de Pokémon. Que não é da Nintendo, tá ligado? Então perde uma oportunidade absurda de fazer com Pokémon. Mas esse departamento aí que trata do Mario, que trata do Zelda, Nossa Senhora, os caras fizeram uma parada assim, pô, absurda, tá ligado? Teve também questão do Mario Kart lançando pista, um monte de coisinha assim, mas nada demais assim que chamasse atenção, né? No Mario Kart. Esse ano a gente teve o The Last of Us, que eu citei aqui, pra PC. É um jogo que eu não tinha jogado. Porque eu não tive PlayStation, né? PlayStation 3 nem PlayStation 4. E aí eu tava super animado, porra. The Last of Us no PC, nova geração, remaster. Joguei 2 horas, eu não gostei do jogo, tá? Não gostei, eu sei que, pô, é unanimidade. Mas eu achei o estilo de gameplay muito repetitivo, que é um estilo de gameplay que eu não gosto. Eu não gosto de jogo stealth. É uma parada minha. E aí o The Last of Us eu joguei 2 horas de stealth seguidos. E eu não tava aguentando mais ser stealth. Eu não queria mais fazer stealth. Eu sei que faz parte do jogo ser stealth. Mas, por exemplo, dá pra jogar na louca, dá pra jogar na louca, mas tipo, você é penalizado demais, tá ligado? Tem realmente partes que você não pode aparecer, você tem que ficar andando lá escondendo o bicho, não sei o que, pants. E aí tava trazendo experiência ruim pra mim, tá? Ruim. Eu não gostei e larguei o jogo. Larguei o jogo. E é isso, ficou por isso. Eu sei que lançaram outros aí da Sony, como por exemplo Spider-Man 2, que lançou esse ano e foi bem reconhecido aí pela crítica, pelos jogadores. Eu não cheguei a jogar porque eu não tenho PlayStation. Mas eu pretendo jogar um que lançou pra PC. A Sony tá lançando jogos pra computador, né? E assim, eu pretendo jogar todos esses jogos aí um dia. Ainda não tem a data. Hoje, o que é que eu tô jogando? Tô jogando Baldur's Gate ainda. Deu uma parada porque tava crashando no PC, mas já voltei. Eu jogo Rocket League eventualmente. Jogo Pokémon. Nuzlocke. Que é se morrer, morreu. E aí me dá muita dor de cabeça. E jogo Squad, que é um jogo de tiro, que é um jogo que ainda tá em fase de produção, mas é um jogo muito bom. E jogando GTA V. GTA V, Rodrigo, GTA V? GTA V. Eu joguei GTA só em 2013. quando lançou. Depois eu nunca mais joguei o GTA V. Ou seja, tem 10 anos que eu joguei o GTA. E eu joguei na versão de Xbox 360. Então, assim, quando eu abri GTA V no PC aqui a primeira vez, nossa, parecia que eu tava jogando GTA VI. Eu não fazia ideia que o jogo era bonito assim, na versão do PC. Não sei se teve um remaster, algo do tipo. Mas é lindo o jogo, lindo. Tipo assim, eu tô encarando como se fosse um jogo novo, porque pra mim tá parecendo o gráfico de jogo novo. Eu não sei como a Rockstar conseguiu fazer isso na época. É impressionante, realmente. E eu tô adorando jogar GTA de novo. Eu tinha tentado jogar o 4 esse ano, joguei um pouquinho, dei uma parada e peguei o 1, acabei parando, mas eu vou tentar zerar todos os GTAs aí até o próximo, que é só 2026, vai dar certo. Além disso, esse ano tentei uns retro games e tal. Joguei bastante Fire Emblem, zerei todos do Game Boy. São jogos que eu gosto muito de estratégia. Quem mais que eu joguei, gente? Quem mais? O que vai lançar? Tô aqui pensando. O Spider-Man não joguei, né? Como eu disse, é outro jogo. Zelda eu joguei. Starfield, nossa senhora. Eu insisti, galera. Eu tentei, eu insisti. Eu tentei. Mas assim, não deu certo, Starfield, tá, galera? Eu abri no Game Pass, né, no dia de lançamento. Tava ansiosíssimo pra jogar. Muita expectativa. Abri o jogo. Fui jogando e fui me decepcionando a cada segundo. O jogo é o contrário de GTA V. Parece que eu tô jogando um jogo de Xbox 360. Sacou? Que foi remasterizado pra nova geração. O GTA V não. O GTA V é um jogo de Xbox 360 que foi remasterizado. Mas a sensação que dá é que ele é um jogo novo. O Starfield parece que é um jogo de 360 remasterizado pra ser jogado na geração nova. Isso é um problema. Ah, Rodrigo, mas você se importa tanto assim com gráfico, é isso? Não. Não é questão de gráfico que eu tô me queixando. É a gameplay. A gameplay do jogo parece de um jogo de Xbox 360. Eu acho que até o Skyrim, que é próprio da Bethesda, ele é mais moderno do que o Starfield. Tá ligado? Eu acho que o Starfield, em questão de menu, de UI, de UX, de engine, que a engine é a mesma do Skyrim lá, do Fallout, já tem mais de 15 anos, sei lá. Tipo, é super velha. O gráfico dos bonecos é feio pra cacete. As paisagens são de nova geração, mas os bonecos são de 2005, com uma textura HD, tá ligado? Então eu joguei 2 dias, desinstalei, tá ligado? Desinstalei. Eu falei assim, porra, vi umas pessoas jogando e tal. Falei, vamos tentar de novo. Consegui entrar, assim, mexi melhor no menu, consegui dar um pouquinho de sequência. Aí eu falei assim, não, gente, isso aqui eu tô me forçando a jogar. Eu nem sei porque eu tô fazendo essas quests. As quests aparecem pra você assim, ó. Faz aí essa parada. E tipo assim, por que que eu vou fazer? E aí você começa a fazer. Vira um trabalho. Eu jogo trabalho. Eu tava resolvendo quest lá dos outros. Porque eu não sabia pra que que era pra mim aquilo ali. Só tava fazendo, pra ganhar XP. Pra que ganhar XP? Sei lá, bora aí. É o objetivo do jogo, né? Qual é o objetivo do jogo? É você conseguir os poderes lá, ficar fortão. Pra quê? Entendeu? Tipo assim. Não conseguia ver motivação, motivo pra poder estar jogando aquilo, pô. O jogo não te prende, o jogo não te dá motivo pra jogar. Simplesmente eu larguei, pô. Depois de uma semana jogando, desinstalei de novo. E não pretendo instalar por enquanto. Sei que o jogo da Bethesda tem muitos mods. O Skyrim hoje é um jogo totalmente diferente pelos mods também. É um jogo que vale a pena eu tentar rejogar. Eu rejoguei ano passado, eu acho, Skyrim. Vanilla, normal. Foi uma experiência muito boa. Mas eu tenho que rejogar ele com os mods. Tem vários mods que transformam o jogo. Bem legais. Tipo assim, mudou mecânicas mesmo da gameplay do jogo. De combate, sistema de fome. Assim, algo que deixa mais realista. Eu achei bem maneiro. Eu acho que o Stafford vai cair no mesmo caminho, na mesma. Na mes... No mesmo raciocínio, né? Então, assim, galera, esse aqui é o tipo de conteúdo que eu tentei fazer mais rápido. Eu tô chegando em casa aqui agora, eu vou ver se tem mais alguma coisa que eu queira falar. Vou olhar as informações. E aí, se tiver, eu volto e complemento. Se não, eu volto pra terminar o episódio. Beleza? Foi muito bom falar no carro com vocês e eu volto lá de casa. Pronto, galera, tô de volta aqui pra gente conversar sobre esse final de episódio. Tô ouvindo meu teclado aqui. Pra olhar o jogo agora, finalmente, né? Antes foi totalmente um exercício aí de memória. Teve alguns que eu não joguei, que foram bem esse ano, né? Final Fantasy XVI. O próprio Alan Wake 2, eu tô com o Alan Wake 1 Remaster aqui engatado. Quando terminar Super Mario, Baldur's Gate, GTA, com certeza aí vou pro Alan Wake 1 que eu não joguei. Um jogo que eu tive a oportunidade de jogar, mas nunca deu vontade. Mas com certeza eu achei, tipo, muito maneiro. O 2, eu vou jogar o 1 agora pra jogar o 2. Teve também Street Fighter 6, eu não sou chegado a jogo de luta, nunca fui. Então não vou testar, nem quero, tipo assim, de boa. Respeito aí quem curte o Street Fighter, né? De jogos de luta. Diablo 4, pra mim, eu não joguei Diablos antigos, então também não gerou interesse pra mim. Além do que mais, a Blizzard tá passando por um momento meio complicado aí, foi vendido, não sei o quê. Já não é mais aquele Diablo, tá com microtransações, etc. Ele também não me deu vontade. Esse Star Wars Jedi Survivors tem uma carinha maneira. Tem uma carinha maneira, mas também é da EA. Eu tô, assim, anti-EA. O FIFA desse ano nem citei aqui pra você ver a relevância do FIFA na minha vida hoje, que é, tipo, mínima. Eu compro o FIFA quando ele chega a R$ 70, porque pra mim é o valor que ele vale, não 350. Ele já tá cheio de promoção, não tem nem 3 meses que lançou. Já tava por cento e pouco, já em janeiro, próximo ano aí, já cai o preço, aí eu compro FIFA e jogo. Mas é as únicas condições, eu não pago o valor cheio em FIFA. Sea of Stars, que é um jogo de pixel art, de RPG, maneirinho. É aquele, cai naquele, naquela classificação do Hogwarts Legacy. Não é um jogo fantástico, espetacular, mas é uma boa edição de catálogo, se você quiser jogar. Assassin's Creed Mirage não joguei, também não pretendo jogar. Tentei jogar os últimos Assassin's Creed Odyssey e o outro lá. Mundo aberto horrível. Nossa, cheio de aquela mini sidequest, caça e porco, não sei o que, nossa. Inferno total. Eu não gostei desses Assassin's Creed com elementos de RPG. Eu prefiro os primeiros. Porque eu acho que. Tipo assim, o jogo era mais divertido. Não sei se é só por isso que ele é mais divertido, mas, tipo assim, esse fator não fui muito com a cara, não. E assim, eu dou o Odyssey, que é o da Grécia, eu tinha muito interesse em jogar. Só que aí ficou super complicado lá no sistema, perdi a vontade, só queria avançar na história e eu não conseguia, porque eu tinha que fazer outras coisas de sistema de RPG, entendeu? E aí eu falei, ah, velho, pelo amor de Deus, só deixa eu jogar, tá ligado? Não quero ficar farmando XP. Tem outras coisas. Um cara ficou me caçando lá, pelo amor de Deus, me deixa. Teve também aqui Mortal Kombat. Foi um reboot. Também não jogo jogo de luta. Lies of P, que é um Souls-like. Como eu disse, eu nunca joguei Souls-like nenhum. Então não tenho. Então, quero começar. Parece que é um Souls-like mais de boa. O jogo do Pinóquio, né? Isso é interessante aí. O jogo do Avatar, que é um jogo de mundo aberto. Não fiquei com muita vontade, porque eu também não sou muito fã de Avatar, então não gerou aquele interesse, mas quem sabe aí um dia não jogue, né? Teve remake do Resident Evil 4, pensei em começar a jogar Resident Evil esse ano. Eu baixei os jogos para jogar, o de PlayStation 2. E eu não gostei muito, mas assim, eu não tentei muito também não. Tipo assim, eu tentei muito mais com Starfield, que nem merecia, tá ligado? Eu tava tentando. Então, não é nem questão da movimentação. É tipo assim, é que eu tava jogando, na verdade eu tava jogando. É tipo, eu tava jogando meia hora. E aí eu morri, tá ligado? No jogo. E aí, tipo, eu esqueci que nessa época as coisas te puniam se você não salvava o jogo. Eu não salvei, pô, o jogo. Aí, tipo, eu ia ter que recomeçar, tá ligado? Falei assim, pô, eu perdi 30 minutos aqui, eu tô puto agora, eu não vou jogar mais essa merda. E aí, não joguei, mas quem sabe não, talvez salvando aí sem parar, eu não consiga jogar. Teve jogo do Gollum, do Senhor dos Anéis, que foi um desastre, né? Teve jogo do King Kong, que foi um desastre. E eu acho que é isso, os principais jogos, né? Que a gente tá tendo aqui. Como eu disse, foi um episódio pra eu tentar falar mais dos jogos de 2023 que a gente teve. Eu tô abrindo aqui o Beefcast agora pra ver se já existe. Você faz ver que não tem tempo que eu fim de falar esse episódio. Se já tem um episódio de videogame. Se não tiver, eu vou fazer um segundo episódio desse aqui. Não temos um episódio de videogame, como eu tava pensando. No meio do episódio eu falei, rapaz, será que não tem? Que é algo tão presente na minha vida e eu nunca fiz um episódio. Então, assim, como esse foi um episódio mais focado pro ano 2023, eu vou fazer uma segunda parte em breve de um BeefCast sobre videogames. Aí, como é que vai funcionar? Essa segunda parte vai ser uma retrospectiva histórica aí da minha vida com relação aos videogames. Eu acho que eu já citei algumas coisas durante os episódios, mas nada, são 100% focado, né, na parte de videogames. Eu acho que é uma história muito interessante. Como é que eu me aproximei, como é que isso cresceu em mim e como é que desenvolveu até hoje, né? Eu acho que é o tópico que eu nedo todos os dias, seja por via YouTube ou seja jogando, né? Eu tô sempre em contato com a comunidade gamer, né? Então, a gente vai conseguir contemplar essa esfera da minha vida e essa ramificação da minha vida, que é muito importante, que eu sou dos videogames. Mas eu queria fazer esse especial de 2023, porque eu tô considerando 2023 um ano muito especial para os videogames, que a gente teve vários lançamentos importantes que estavam aí sendo guardados. Mas também a gente teve o lançamento, talvez, do jogo mais importante da história, que é GTA. Da história dos últimos tempos, vamos dizer assim, porque eu acho que o mais importante da história é Mario, porque ele dá seguimento para ter outros jogos. Porque se não fosse Mario, nem existiria videogame. O Mario que sustentou a indústria naquela época, que fez ela crescer e chegar a esse ponto. Senão a gente teria uma indústria muito mais fraca nesse jogo. Aí AAAs nem existiriam. Então acho que Mario é o personagem mais importante do seu jogo também. Mas nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, a saga GTA é a saga mais importante dos videogames. Por quê? Por quê, Rodrigo? Por que que ela é mais importante? Porque ela dita o mercado. Então, assim, quando sai o Red Dead Redemption 2, os padrões de gráfico agora foram atualizados, tá? E ninguém ainda conseguiu superar. Provavelmente quem vai conseguir superar vai ser o GTA 6. Ou seja, a Rockstar dita o que é o top do momento. Quando o GTA V lança, 360 é algo inacreditável. Quando o GTA IV lança, da evolução do San Andreas, é inacreditável. Eu acho que é um pulo até maior do San Andreas pro GTA IV e do GTA IV pro GTA V. Mas a Rockstar dita no tempo qual é o padrão top do momento. E eu não tenho dúvida que o GTA 6 vai ditar. Eu até tava falando com um amigo de que, tipo assim, talvez esse pulo gráfico nem seja o mais importante. Eu acho que essa nova geração, ela tá mais focada em tempo de processamento, em quantidade de como você vai fazer ambientes, a mise-en-scène do videogame, vamos dizer assim. Então você conseguir povoar a cidade. Você pega o mesmo mapa que você tem no PlayStation 5, no PlayStation 4, no PlayStation 5. E você transformar esse mapa vivo. Eu quero essa mesma cidade, quero. Mas aqui vai ter muito mais carro, vai ter muito mais pessoas, essa cidade vai ser muito mais viva. Eu acho que a geração é essa geração do PlayStation 5, do Xbox novo, é essa geração que vai transformar os jogos em lugares mais imersivos, que os outros jogos não conseguiram fazer. O único jogo que consegue fazer hoje isso é o Red Dead, mas ele ainda dá para melhorar, obviamente. Tem jogo de Velho Oeste, as cidades são menores, E assim você consegue dar mais profundidade. Eu acho que o GTA 6 vai entrar aí. Não é nem o gráfico que vai ser tão impressionante, porque Red Dead já é muito foda. Mas 2020, 2025 vai lançar o GTA nos consoles e no PC. Provavelmente 2026, 2027. Eu não tenho videogame por enquanto, mas quem sabe até lá. Porque é um jogo que é histórico. Jogo que custa 2 bilhões e que vai vender muito mais que isso. Portanto, sendo aí um dos principais, se não o principal produto da indústria da cultura de todos os tempos, pela questão do preço. Então, a expectativa é enorme. E ele foi lançado em 2023, para coroar esse nosso ano maravilhoso aqui de jogos incríveis que a gente teve. Então, queria terminar esse BiffCast aqui com vocês, prometendo essa segunda parte da minha história com videogames e o que que a gente pode refletir sobre o passado para tentar aplicar para o futuro, né? Eu acho que o que a Nintendo faz hoje já é um pouco disso, e eu acho que Xbox e a Sony com o PlayStation ainda tem que correr atrás, porque eles têm muito mais recursos, eles têm muito mais hardware, mas eles não conseguem, nos últimos jogos, principalmente, colocar a magia, fazer um jogo falar assim: é esse. O Spider-Man é bom, mas não é aquela coisa assim, porra, ganhou, sacou? O jogo do ano. Não é, tanto que o Baldur's Gate ganhou no Games Awards lá. Não é unanimidade, como foi o The Last of Us. Como é o GTA, por exemplo. O Red Dead até não ganhou na época, né? Mas pra mim, pô, o Red Dead gameplay é lento, ele tem essas. Eu tô falando aqui de questão de como ele está aprendendo, de desempenho, de gráfico, de. Nossa, fantástico. Deixa eu ver aqui mais se eu esqueci de alguma coisa, mas eu acho que não. Então a gente vai terminar o BiffCast de hoje. Queria agradecer a vocês pela audiência. Programa aqui. No início ali falando da minha memória, trouxe no final algumas informações. Queria agradecer também a galera que ajuda com o plano Gold do BiffCast e contribui aqui pra gente dar seguimento para os programas, certo? BiffCast tem tempo já que não lança o último episódio. O último episódio foi de propósito, foi no dia 28 de fevereiro, foi esse ano ainda. Então a gente vai fechar o ano com pelo menos aí dois ou três, né? Vamos ver se eu consigo lançar o segundo episódio, a segunda parte. Ainda esse ano a gente fazer o terceiro episódio esse ano. Certo? Fique com Deus. Ou se você for. Não tiver religião aí, não for comemorar o Natal, comemorar o solstício de verão. Que é dia 20, 21 para mim é 22 de dezembro. Em vez de comemorar o Natal. Uma boa dica aí. Até a próxima.